Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Está começando mais um podcast Folha PE e no programa Folha Política dessa quinta-feira, 17 de setembro de 2020, o apresentador Jota Batista e o colunista Carlos Brito entrevistaram o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB. Em pauta, conjunturas políticas nas eleições municipais no Recife e no interior de Pernambuco, entre outros assuntos. Ouça e compartilhe.
Senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB, conversa com a gente no Folha Política aqui da Rádio Folha. Senador, muito bom dia, prazer ouvi-lo aqui em nosso programa.
Prazer é todo nosso, alegria poder participar mais uma vez aí da Rádio Folha.
Recíproca é verdadeira. O senador está participando de uma videoconferência e gentilmente nos atendeu participando do programa de hoje. Estamos aqui com Carlos Brito, viu, aí da sua região, de Petrolina.
Meu abraço aí a Carlos Brito.
E justamente eu estava perguntando a ele, ele estava fazendo balanço no interior do estado com relação às convenções, o prazo de encerramento foi ontem, eu perguntei a ele se estava tudo dentro da normalidade e ele falou aí, é claro, e situações que acontecem, vamos dizer assim, aos 45 do segundo tempo, como o caso aí do Anselmo Gomes, não é, que ele estava se referindo aí. Isso faz parte dessa disputa em um momento como esse, senador?
Com certeza. Na realidade, ontem eu participei das convenções do MDB em Cabrobó, nosso candidato Dinho Saraiva, que é candidato lá à Prefeitura de Cabrobó, um grande evento, grande convenção. Evidentemente que respeitando as limitações impostas pelas autoridades sanitárias, mas muito bem organizado e muita confiança, muita animação. Existe em Cabrobó um sentimento de mudança, de frustração em função da atual gestão municipal. E o Dinho Saraiva reuniu uma grande frente partidária, muitos candidatos a vereadores e apresenta uma proposta que eu tenho muita confiança que vai mobilizar a maioria do eleitorado de Cabrobó. Uhum. Na sequência, eu tive em Santa Maria da Boa Vista, onde participei da convenção de Jorge Duarte, que é candidato pelo PP e que está tendo o apoio do MDB. E, na realidade, isso que Carlos Brito acabou de pontuar, foi uma surpresa para todos nós, essa movimentação do ex-pré-candidato Anselmo Gomes. Ninguém mais do que eu trabalhou para viabilizar uma candidatura própria do MDB em Santa Maria da Boa Vista. Ocorre que as oposições estavam divididas, não só com essa pré-candidatura de Anselmo, como também com a pré-candidatura de Jorge Duarte. E, como combinado, nós fizemos pesquisa, Jorge também fez pesquisa, e as pesquisas revelaram que o melhor nome no campo das oposições seria o nome do Jorge Duarte. E quando fizemos esse encaminhamento, o Anselmo terminou reagindo de forma, digamos, contrária às nossas expectativas. Mas ontem eu senti um clima muito bom, muitos candidatos a vereadores, muita gente que estava conosco na pré-candidatura de Anselmo já estão acompanhando a candidatura de Jorge Duarte. Já tem pesquisa após esses fatos e isso indica a possibilidade de uma bonita vitória de Jorge lá em Santa Maria da Boa Vista, também em função da frustração com a atual gestão municipal. E, portanto, eu estou, digamos assim, muito animado, achando que o MDB, seja com candidatura própria, seja com alianças que estão sendo feitas em diversos municípios do Sertão de São Francisco, nós deveremos colher importantes vitórias.
Carlos Brito.
Senador, na verdade, eu acho que a gente está vivendo a eleição municipal agora, mas são duas eleições. Porque, por exemplo, o seu grupo é o grupo político que sai de Petrolina e abre espaço em outras regiões. O senhor acha que essa movimentação da agora pode ser um reflexo da próxima eleição majoritária que a gente vai enfrentar daqui a pouquinho?
Olha, Brito, eu sempre tenho o cuidado de dizer que toda vez que alguém quer antecipar calendário eleitoral, termina quebrando a cara. Na realidade, 22 é 22 e 20 é 20. O que nós estamos fazendo, e você aponta bem nessa direção, nós estamos procurando ampliar a nossa presença em muitas regiões do estado de Pernambuco. Não só no São Francisco, como eu acabei de falar, mas também na região do Araripe, onde estamos com uma aliança muito boa com o prefeito de Araripina, Raimundo Pimentel, que é candidato à reeleição, com uma candidata à prefeita Elbinha em Trindade, que deve ganhar a eleição também em Trindade, com Túlio, que é o prefeito de Bodocó. Portanto, estamos fazendo uma presença mais forte nessas eleições municipais na região do Araripe. Temos uma presença já muito boa também no Sertão Central, na disputa pela Prefeitura de Parnamirim, com a candidatura de Múcio e com Nivaldo Mendes como candidato a vice. Temos a candidatura de Rodrigo Cicinho, em Serrita. Portanto, estamos com uma presença boa no Sertão Central, no Sertão de Itaparica. Temos uma presença também muito importante com a candidatura de Zeca Cavalcante, candidato a prefeito de Arco Verde, que deve colher uma grande vitória em Arco Verde. Estamos com a prefeita Maria José em Pesqueira, estamos com a candidatura também do vice-prefeito de Orobó, que é apoiado pelo atual prefeito Chaparral, com a prefeita, com a futura prefeita Juliana Chaparral, prefeita, candidata a prefeita em Casinhas, né? Estamos presentes em Ferreiros, em Machado. Portanto, é fato de que nós temos ampliado a nossa presença em todas as regiões do estado de Pernambuco, inclusive na região metropolitana, onde eu destaco a candidatura de Ives Ribeiro, que é candidato a prefeito de Paulista. Na realidade, nós estamos apoiando 45 candidatos a prefeito em todo o estado e estamos acreditando que poderemos colher importantes vitórias de importantes cidades nessas diversas regiões de Pernambuco. Isso certamente vai fortalecer o MDB, vai fortalecer o nosso grupo político e é importante que o ano de 21 seja o ano das parcerias que pretendemos realizar com o governo federal para que a gente possa ajudar os prefeitos eleitos a ajudar a concretizar as ações dos seus programas de governo. E queria também dar um destaque todo especial para a candidatura de Mendonça Filho, que é candidato apoiado por uma frente de partidos. Eu estou apoiando a candidatura de Mendonça. Acho que Mendonça é o mais preparado, mais experiente de todos os candidatos a prefeito do Recife. Penso que nós vamos inaugurar um novo ciclo na política de Pernambuco. E acho que Mendonça reúne as condições de apresentar uma proposta que signifique o melhor para o Recife e para a nossa capital.
E até aproveitando com relação a essa sua fala agora, a situação envolvendo o deputado Raul Henri, cada um com a sua independência, com seu viés, é um pouco disso, senador?
Nós temos hoje uma relação de entendimento, de compreensão com o deputado federal Raul Henri, com o senador Jarbas Vasconcelos. Como todos sabem, tivemos momentos de profundas divergências durante o ano de 2018, mas passado o episódio eleitoral, tivemos uma boa conversa e bons encaminhamentos no sentido de respeitando os espaços políticos meu, de Jarbas e Raul. Estamos tendo, portanto, uma convivência dentro do MDB muito boa. Da nossa parte, a gente compreendeu como natural o apoio que o senador Jarbas ofereceu ao candidato da Frente Popular, o deputado João Campos. E, da outra parte, Jarbas e Raul compreenderam a minha posição de continuar militando no campo das oposições e levando o nosso apoio para a candidatura de Mendonça Filho. Portanto, Eu acho que dentro do PMDB hoje existe esse clima de compreensão e eu quero destacar o trabalho que o deputado Raul Henrique tem feito para poder ampliar o número de candidaturas pelo MDB e acho que o PMDB vai sair dessas eleições ainda mais fortalecido e deverá ser um dos partidos com maior número de prefeitos.
Senador, o senhor trabalha com a perspectiva de eleger quantos prefeitos no estado?
Ainda é cedo para fazer esses prognósticos, Brito. Eu falava há pouco, nós temos com 45 candidaturas a prefeitos, não só pelo MDB, mas também pelo DEM, de outros partidos que nós temos aproximação. O MDB tem hoje mais de 50 candidaturas a prefeitos, são prefeitos ligados a Jarbas, a Raul, ao nosso grupo. Portanto, é cedo ainda para fazer uma previsão, mas acho que lá para final de outubro a gente já pode ter uma ideia. Mas a minha expectativa é de que hoje nós temos 13 prefeituras, estou muito confiante que a gente deve ampliar o número de prefeituras que estarão alinhadas politicamente comigo, com o deputado Fernando Filho, com o deputado Antônio Coelho. Portanto, acho que a expectativa é de crescimento da nossa posição política nesse pleito municipal.
Senador Fernando Bezerra Coelho, agora falando um pouco em âmbito nacional, a questão aí envolvendo a nossa economia também. A gente viu a fala do presidente Jair Bolsonaro antes de ontem com relação lá ao Renda Brasil, não é? E aí gerou um clima com relação ao ministro Paulo Guedes, não é? Que há quem diga nos bastidores que vem sendo fritado com relação à situação envolvendo aí o presidente Jair Bolsonaro e ele, não é? Como o senhor avalia essa decisão do Renda Brasil? É importante, não é? Tem que esperar justamente até 2022. O objetivo seria primordial, mas, vamos dizer, a forma que está sendo feita de forma diferenciada, não adequada, é isso?
Olha, na realidade já temos fatos novos em relação a essa questão. Hoje pela manhã eu tive uma longa conversa com o senador Márcio Bittar, que é o relator do orçamento para o ano de 21, uhum, e é também o relator das PECs que estão tramitando no Senado Federal, a PEC do Pacto Federativo e a PEC da Emergência Fiscal. Ele me relatou que teve dois encontros com o presidente no dia de ontem.
Isso, a gente colocou até a matéria agora há pouco dele, na primeira parte do Folha Política, viu?
Ele teve um café com o presidente, uhum, depois teve um almoço, e o que ele me relatou é que o presidente sinalizou para ele, deu sinal verde, para que ele possa apresentar uma proposta de emenda constitucional, tal como nós tínhamos sugerido ao presidente da República na semana passada, de colocarmos na Constituição Federal os conceitos do que seria um programa de renda mínima. Uhum. Eu acho que todos nós estamos vivendo esse desafio, a sociedade brasileira está vivendo esse desafio, essa questão do desenvolvimento tecnológico com muita velocidade e a globalização da economia provocaram profundas desigualdades sociais. A pandemia que se abateu sobre as economias do mundo inteiro revelou de forma mais nítida essa questão da desigualdade. E nós aqui no Brasil temos que dar resposta, porque nesse momento, que é o momento da emergência que nós estamos enfrentando através do auxílio emergencial, o presidente Bolsonaro foi muito sensível, oferecendo o auxílio de R$600 por 3 meses, depois ele próprio prorrogou por mais 2 meses e agora prorrogou o programa até dezembro com o auxílio fixado no valor de R$300. É importante que a gente possa definir um programa de renda mínima a partir de 2021, a partir de janeiro do próximo ano. Então, acho que...
Esses recursos viriam de onde, senador? Porque a questão é que envolve muito a pasta econômica do Paulo Guedes é justamente mexer em aposentadoria, BPC. Foi isso que gerou essa reação do presidente Jair Bolsonaro, né?
Eu ia comentar.
Oi, perdão.
O presidente não deu o cartão vermelho para o Renda Brasil. O cartão vermelho do presidente foi para as sugestões do Ministério da Economia de como financiar o Renda Brasil. Então, o presidente claramente descartou a possibilidade da desindexação, que iria levar a um eventual congelamento dos benefícios previdenciários. Então, o presidente foi muito claro, muito categórico em relação a isso. E é preciso, portanto, surgir novas ideias para que a gente possa ver de onde deverão surgir os recursos para financiar o Renda Brasil. Tem muitas ideias. Uma delas é tributar dividendos, a outra é ampliar o imposto sobre herança. Então, tem algumas ideias que estão sendo ventiladas dentro do Congresso Nacional. Tem uma discussão que está atrelada não só ao Renda Brasil, mas à desoneração da folha, que é a questão do imposto digital. Então, acho que, na realidade, o presidente da República sinalizou de que não vai retirar dos pobres para dar os paupérrimos e, por outro lado, provoca o Congresso Nacional e a sua equipe econômica a oferecer novas sugestões. Eu acredito que nos próximos dias nós vamos avançar com o conceito do Renda Brasil, do Renda Mínima, um programa de renda mínima, que todos, essa é a minha leitura, todas as lideranças partidárias irão apoiar unanimemente, assim como fomos capazes de criar o Sistema Único de Saúde na Constituição de 88, agora temos que dar uma resposta ao problema da desigualdade social, colocando na Constituição Federal os conceitos do que significa um programa de renda mínima para que nenhum brasileiro fique para trás, para que nenhum brasileiro viva abaixo da linha da miséria. Esse é o compromisso da nossa geração, é a nossa responsabilidade. E temos que fazer isso do ponto de vista fiscal de forma responsável, procurando discutir com a sociedade de onde é que nós vamos identificar os recursos para poder bancar um programa que possa demonstrar a solidariedade social da sociedade brasileira.
Na sua opinião, a questão do teto de gasto era necessário, mas o momento foi inadequado por conta dessa Covid-19?
Não, eu acho que o teto de gasto é importante que ele possa ser mantido. Na realidade, ele significa uma grande âncora nas expectativas do mercado, dos investidores, para poder manter a inflação baixa. A grande conquista da nossa sociedade é manter os juros baixos. Pouca gente fala disso, mas a dívida pública brasileira é muito alta, está hoje quase 100% do PIB. Isso significa uma dívida se aproximando de 6 trilhões de reais. E você pagar essa dívida 2%, quando a gente chegou a pagar 10%, 12%, 14%, nós estamos economizando só esse ano quase 200 bilhões de redução do serviço da dívida. Então é muito importante que o teto do gasto público possa ser mantido para que a gente possa transmitir para a sociedade, para os investidores, para aqueles que acreditam no Brasil, de que nós temos compromisso de não gastar mais do que a gente arrecada e não deixar a dívida crescer de forma descontrolada. Portanto, a gente tem que ser responsável, mesmo em tempos de pandemia. Agora mesmo, com a crise do coronavírus, o governo brasileiro fez um enorme esforço. Só para você ter ideia, o ano passado nós tivemos um déficit da ordem de 100 e poucos bilhões de reais. Esse ano, o déficit do governo brasileiro deve ultrapassar 800 bilhões de reais. Portanto, mais de 700 bilhões foram mobilizados para poder não faltar dinheiro para Estado, para município, para o auxílio emergencial, para a proteção dos empregos com benefício emergencial, quem teve redução de jornada de trabalho, quem teve redução de salário, teve o apoio do governo federal, com linhas de crédito, sobretudo através do PAMAMP, através do Banco do Nordeste, da Caixa Econômica Federal, Portanto, houve um grande esforço do governo brasileiro para que a gente pudesse reverter as expectativas mais pessimistas. No início da crise, se falava que o nosso PIB iria encolher mais de 10%. Hoje, as estimativas já apontam para uma retração em torno de 4,5% a 5%, o que é muito bom para a economia brasileira. E nós precisamos aproveitar esse espaço que vai até dezembro para votar matérias importantes no Congresso Nacional que melhorem o ambiente de negócio e que possa apontar para a retomada da economia, sobretudo a retomada do emprego e da renda do povo brasileiro, para que a economia no ano que vem possa crescer 3,5%, 4% e o Brasil se reencontrar com sua trajetória de crescimento e de desenvolvimento.
Carlos Brito.
Deixa eu, já no final aqui, voltar aqui para o âmbito local um pouco, Jota. Senador, o senhor foi prefeito de Petrolina 3 vezes, teve uma eleição, Petrolina não tem eleição fácil, mas relativamente fácil, diante de toda a problemática que a cidade sempre viveu em eleições, mas o seu filho Miguel tem agora números exitosos. Como é que o senhor espera que termine a eleição na principal cidade do sertão?
A primeira coisa é não deixar calçar o sapato alto. Na realidade, Miguel está fazendo uma grande gestão, as pesquisas todas, tanto internas quanto aquelas que foram divulgadas recentemente, mostram índice de aprovação em torno de 90%, o que dá a ele uma perspectiva muito boa de poder ter a confiança do povo de Petrolina para um segundo mandato. Acho que todos que moram em Petrolina, os que visitam Petrolina, podem dar um testemunho das ações que ele tem desenvolvido na área da saúde, da educação, da infraestrutura urbana. Agora, recentemente, saiu os indicadores do IDEB e Petrolina é o melhor município de Pernambuco, entre os municípios com mais de 100 mil habitantes, foi quem mais avançou nas dotas do IDEB, seja para as séries iniciais, seja para as séries finais. Portanto, tem um trabalho que é percebido pela comunidade e é reconhecido pela comunidade. Então, eu acredito que ele deve superar a votação que eu tive em 2000, quando eu voltei à prefeitura no segundo mandato. Foi a maior vitória eleitoral da história de Petrolina, foi em 2000, quando eu tive aproximadamente 63% dos votos. Eu acho que Miguel, pelo trabalho que desenvolveu, ele está muito bem encaminhado para colher uma expressiva vitória. Mas agora é trabalhar. Temos uma campanha toda pela frente, vai começar no dia 27. Ele fez uma bela convenção. Eu acho que, Jota, vou lhe dar uma pista aí para você acompanhar os números pelas redes sociais. Eu acho que a convenção de Miguel foi a que foi mais acompanhada pelo Instagram, pelo YouTube, enfim, por todas as redes sociais, com visualizações que ultrapassaram mais de 140 mil visualizações. Então, mostrando, portanto, essa sintonia fina que ele tem com a cidade, com os que amam Petrolina, os que querem o melhor para Petrolina. Portanto, eu acho que está muito bem encaminhado, mas agora é arregaçar as mangas, temos uma campanha pela frente e só pode comemorar quando a gente fechar as urnas e for proclamado o resultado.
Muito bem, senador Fernando Bezerra Coelho, muito obrigado pela atenção com a Rádio Folha, um abraço virtual, senhor, até um próximo encontro, tudo de bom, hein?
Muito obrigado, Jota, um grande abraço, um abraço para você, Carlos Brito, tudo de bom.
Ok, está aí o senador Fernando Bezerra Coelho, que gentilmente nos atendeu, né? Está participando aí de uma reunião, né? Virtual e nos atendeu aqui no Folha Política da Rádio Folha.
Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.